Aqui no estúdio comigo, a Beth Leal, a gente falando sobre o Dia da Mulher Negra, que foi no dia 25, no último sábado, falando também da aprovação da lei que homenageia Enedina Marques, ela que é pioneira da engenharia no Paraná e primeira mulher negra do Brasil a se formar em engenharia. E falávamos antes do intervalo a respeito das situações, né, que ainda hoje, 75 anos depois, a gente ainda enfrenta situações de racismo, situações aí de segregação. E a Beth me contava uma experiência aqui agora também, que eu falando que isso aí não é só assim, exclusividade do Brasil, porque isso não é um privilégio, né, entre aspas, do Brasil, essa discriminação, porque países que se dizem muito mais evoluídos que o Brasil, a situação é pior ainda. E a Beth me contando de uma situação, né, Beth? A primeira vez que você foi para a Alemanha com um grupo de professores...
É, eu ainda estava no mestrado e nós fomos para um congresso, o congresso era em Portugal, na verdade, mas a gente fez a conexão em Frankfurt, na Alemanha, e aí nós, professores, descemos, todo mundo com a documentação, tudo, e os professores todos passaram, e quando chegou minha vez, é claro, fui barrada. E eu não entendia nada na época, não entendia absolutamente nada de inglês e fiquei ali parada. De repente, uma colega que estava junto comigo, né, falou, ué, cadê a Beth, né? E aí ela olhou, viu que eu estava parada e me chamou. Eu falei, não posso ir, né, ele está me segurando, pegou meu documento e não me devolvia. E voltaram então todos os professores, o colega que era um dos coordenadores do evento também veio e aí conversou com eles e eles queriam saber o que eu estava fazendo ali, para onde eu ia, se eu tinha dinheiro para ficar lá, se eu tinha hospedagem já reservada, se eu tinha passagem de volta, que isso é normal,
claro,
né?
Normal.
Para todos os outros, eles chegaram, mostraram aqui a passagem, passaram.
Sim, porque isso é praxe. Né? Você, na imigração, você passar por isso. Você tem dinheiro para ir voltar, que isso vai fazer e tal. Mas seria para todas as pessoas.
Para todos. E aí eu fiquei parada, e eu sei que nós ficamos mais ou menos ali uns 30 minutos, Cris. Aí eles conversando, me levaram para uma sala, junto, aí meus colegas foram comigo, não iam me deixar sozinha, e até que conseguiram, então, comprovar mesmo, eu tive que tirar o dinheiro na frente do guarda, né, ali da alfândega, tirar o dinheiro, contar na frente dele, aí ele verificou se não era, acho que se não era falso, toda a programação do evento, tudo eu tive que apresentar assim, em detalhes, enquanto meus colegas simplesmente mostraram a passagem de que tinha de volta, tranquilo, período que ia ficar lá, e não tiveram que dar maiores esclarecimentos. E eu tive, então, que fazer todo esse trajeto, né, todo esse percurso, para poder seguir para o evento que aconteceria em Portugal.
Qual que é o sentimento nessa hora, hein, Beth?
Eu acho que na hora você fica paralisada, né? E foi o que aconteceu comigo. Naquele momento, eu vou dizer que eu não sei nem se eu consegui sentir alguma coisa, né? Eu petrifiquei, né? Porque aí vem o medo, né? A gente sempre ouvia, né? A história, vai ser deportado, chega lá, te mandam embora, quando eles não permitem o acesso ao país. E eu acho que tudo isso passou na minha cabeça naquele momento. E como era a primeira vez que eu estava indo, foi realmente apavorante. Porque tanto que eu voltei a fazer esse tipo de viagem 10 anos depois, praticamente. E a primeira vez que eu fui, voltando, eu fui com uma colega e disse pra ela, olha, eu só vou se você for comigo, que na verdade uma colega minha lá de Porto Alegre, que eu quero mandar um abraço pra ela, falei que estaria aqui, ela é uma juíza federal, então uma pessoa extremamente relacionada, e falei, olha, eu vou, Carla, mas se você for comigo, porque aí eu tenho uma segurança maior. E aí realmente ela foi, não teve problema,
receio, né?
Porque você fica meio traumatizado,
claro,
né?
Claro, com certeza.
Será que vão me deixar entrar? Será que eu não vou ter que passar por tudo aquilo de novo? E daí a segunda vez foi tranquilo, deu tudo certo. Mas nessa primeira vez, realmente, era a primeira vez que eu estava saindo do país. E aí acontece essa situação. Bom, então depois eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais voltaria na Alemanha. Não queria passar perto. Mas depois voltei, fui a Berlim, né, fui a Hamburgo, num outro congresso, junto com outro grupo de amigos. Mas isso aconteceu, né? Então, se eu tivesse sozinha, ou se fosse uma outra situação, não é porque você é negra, mas é que passaram todos os meus colegas, Cris. E todos de pele branca.
Brancos.
Todos de pele branca. Clara, inclusive, loira de olho azul. Passou sem problema nenhum. E ela é professora aqui em Medianeira, uma grande amiga. E quando eu fui fazer, né, o mesmo procedimento, quer dizer, eu já fiquei barrada. E eu notei que na sala ao lado tinha mais 4 negros, e aí praticamente eram africanos, provavelmente, e estavam trancados dentro de uma sala. E eu falei, pronto, daqui a pouco vou me colocar lá dentro da sala e vou ficar eu também, né, trancada ali. Então, existem essas situações que nos amedrontam, mas é justamente nesses momentos que nós temos que buscar força, né, de todo quanto é lugar para poder superar e seguir em frente. Eu quase queria voltar realmente para o Brasil. Falei, bom, daqui a pouco chego lá em Portugal, acontece a mesma coisa. Mas eu já estava dentro da Europa, é diferente, né?
E aí você sabe que você tem que conquistar o teu espaço, que você está ali por mérito, né? Está ali trabalhando, né, participando de evento. Mas a mesma situação que a gente imagina enfrentado pelas mulheres negras na política. Não,
você imagina, falou, né, a primeira senadora, por exemplo, né, que foi a Laélia de Alcântara, né, era uma médica, ela era do estado, ela foi eleita representante do estado do Acre, na verdade ela era, compunha a chapa e ela acabou assumindo quando o senador Adalberto Sena, né, acabou saindo do mandato, né, ou na verdade faleceu, e aí então ela assumiu como titular. E vejo que naquela época, né, 1974, que ela compôs a chapa, nós já tínhamos conquistado o direito ao voto, mas ainda, né, não tínhamos nenhuma representatividade no Senado. Depois só nós tivemos depois a Benedita da Silva, né, e a própria Marina Silva, que assumiram como titulares, né, de chapa, como senadoras também aqui no Brasil. A deputada estadual e primeira mulher negra estadual, que eu falei que é de Santa Catarina, que era jornalista, professora, ela teve um importante papel, né? Ela teve desenvolvimento de escolas na área de educação, né, para jovens e adultos negros. Também ela criou o primeiro curso particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização de população carente. Também ela fundou e dirigiu o jornal A Semana, né, entre os anos de 1922 e 1927, e justamente foi um período em que ela se firmou, né, como jornalista, como comunicadora também, né, e como professora. Dirigiu uma série de eventos, vários projetos, né, de valorização da mulher, né, para demonstrar que é possível, mas nada foi fácil. Né? Ela faleceu em 52, com 50 anos de idade, e realmente voltou a integrar, né, os registros da nossa história há pouco tempo, porque ela foi uma das que teve o seu nome riscado dos livros de história. Então a gente tem, e teriam tantas outras mulheres de outras áreas, e aí você vai dizer, ah, mas por que você trouxe, né, fez menção agora a essas duas situações? Porque nós estamos diante de um momento importante para o Brasil, porque todos os nossos municípios irão escolher, né, os seus representantes no próximo 15 de novembro, se não houver nenhuma alteração. E a gente já comentou em outro momento aqui a pouca participação, né, das mulheres na política. E aí a gente vê, se das mulheres já é pequena, imagina da mulher negra, né, menor ainda, né, referencial muito menor. Mas eu acho que em todos os setores que nós possamos analisar, né, a participação da mulher, a gente verifica que ela tem muito sucesso, né, ela tem êxito, ela encontra saída. Você, né, me contando aqui antes daquelas profissionais empreendedoras que estiveram aqui no programa, e demonstrando que, olha, a gente foi afetado, foi, mas nós não sentimos, né, uma diminuição significativa, ou não houve redução de faturamento. Por quê? Porque é pensar rápido, é encontrar a saída, né, de uma forma muito mais de habilidade. E acho que é esse essa condição que a mulher tem, que oportuniza para ela ir ocupando esses espaços, né, a habilidade que ela tem de lidar com problemas, até acho que até pela questão da maternidade. Eu não sou mãe, né, mas eu converso com as minhas amigas e dizem, olha, o fato de você ser mãe te dá uma oportunidade, e a questão da maternidade te dá essa habilidade, porque você está lidando com conflito dentro de casa, é com o filho, é com o marido, é com o filho, com os coleguinhas, né, o filho na escola, e você tem que encontrar, né, uma saída. Isso tudo contribui para você melhorar no seu desempenho.
Beth, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, parabéns pelo seu dia, parabéns principalmente pela tua postura. Né, não só como mulher negra, mas como mulher, como profissional, por mais mulheres assim. Muito obrigada. Você sabe que as portas estão sempre abertas aqui para você. Eu sei que eu posso contar com você também, mas conte com a minha grande e profunda admiração.
Obrigada
pelo seu trabalho.
Eu agradeço, Cristina, pelo convite. É sempre um prazer poder falar. E acho que mais no sentido de a gente poder emitir uma mensagem, né? Transmitir uma mensagem que vale a pena. É difícil? É. Fácil não é para ninguém. A não ser, claro, que nasceu em berço esplêndido, né? Já venho com tudo pronto. Mas para quem tem que conquistar todos os dias, levanta, né? Vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, todo dia é uma luta. Então nós não podemos desistir, né, das nossas batalhas, porque a luta é muito maior. Então, muito obrigada, estou sempre à disposição, é sempre um prazer falar com você, com os ouvintes aqui da CBN, porque acho que nós temos um papel também, né? Não porque eu consegui alguma coisa, mas eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos que dar a nossa contribuição, né? A nossa contraprestação para essa sociedade, por mais difícil que tenha sido conquistar o que a gente conquistou. Um grande abraço, Cris.